Bom, boa noite a todos.
Boa noite.
Vamos falar então, essa aula é a abertura do nosso curso de primeiro nível.
O curso de Filosofia à Maneira Clássica, ministrada por Nova Acrópole. O objetivo é falar sinteticamente de todo o conteúdo do curso, mostrar como esse curso é desenvolvido e os objetivos que nós queremos atingir ao propor o curso de Filosofia à Maneira Clássica. Eu vou fazer uma exposição inicial, que talvez dure aí uns 40, 50 minutos, e depois eu abro para perguntas, para esclarecer bem o conteúdo do curso e também algum ponto que vocês queiram aprofundar um pouco mais. Embora o aprofundamento propriamente dos temas vai ser objeto do curso propriamente dito. Mas, de qualquer forma, vamos estar à disposição de vocês após a primeira apresentação e também depois, se quiserem ficar debatendo algum ponto que vocês se interessem. Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é a visão de Nova Acrópole sobre filosofia. Hoje nós temos uma visão acadêmica de filosofia, que todos conhecemos, os cursos feitos em faculdades, e a visão nossa de Nova Acrópole, que eu quero esclarecer, porque difere um pouco dessa visão acadêmica. Nós nos fundamentamos na filosofia à maneira clássica. E por filosofia, nós entendemos como a busca da sabedoria. Isso pegando já um conceito já dentro do mundo clássico, que é pitagórico, que Pitágoras falava que não era sábio, ele era um buscador de sabedoria, ele não tinha sabedoria. Essa é uma condição muito importante para quem busca, saber que não tem. Porque quem parte do que tem já é, e nós não temos. Então temos que buscá-lo. Então esse é um ponto importante para a gente. Por quê? Porque isso mostra que qualquer pessoa, qualquer ser humano, quer a sabedoria, quer buscar um conhecimento, quer buscar saber um pouco mais do que sabe, tem uma curiosidade natural. Isso distingue muito o ser humano em relação às outras espécies. Ou seja, ele quer hoje saber mais do que sabia ontem. Então é uma condição natural do ser humano, a busca da sabedoria. Às vezes, as condições de vida nossa e os nossos interesses vão ficando cada vez mais centrados na sobrevivência e esquecemos um pouco essa condição. Mas essa é a base do que nós partimos. A filosofia é para todos, aqueles que querem a sabedoria. E por sabedoria, o que é a sabedoria no sentido que nós entendemos? Porque não queremos só buscar a sabedoria, queremos encontrá-la também. E nosso entendimento é que, embora a sabedoria seja a meta final, ela só vai ser atingida se, à medida que eu busco, eu encontre algum grau de sabedoria. Ou seja, algum nível de sabedoria que já possibilita eu aplicar essa sabedoria no meu dia a dia, já seja útil no dia a dia. Não é só buscar a proposta de Nova Acrópole. A proposta do Nova Acrópole é fornecer ferramentas para que a pessoa busque e encontre algum grau de sabedoria. O que significa para a gente a sabedoria? Eu tenho aqui um desenho que eu já deixei preparado para ficar mais claro para vocês. Nós entendemos a sabedoria como uma síntese, como a capacidade que nós temos de, diante a qualquer circunstância de vida, em função das necessidades próprias de expressão do ser humano, ele conseguir um conhecimento que possibilita ele manejar qualquer necessidade específica da vida. E nós entendemos que o ser humano tem basicamente quatro necessidades específicas de expressão. Ou seja, nós temos uma necessidade artística, científica, política e religiosa. Eu sei que isso daria um debate, um bom debate, porque poderíamos multiplicar isso por 40, 50, 60, mas qualquer uma dessas outras, provavelmente nós vamos sintetizar dentro de alguma dessas quatro. Essa seria uma síntese, que depois eu teria várias possibilidades de expressão da arte, da religião, da política e da ciência. Mas isso Não vamos entrar nesse detalhe agora, vocês vão ter muita oportunidade de ver isso. Bom, basicamente, nós poderíamos falar que nós temos quatro necessidades específicas de expressão. Nós temos que ter um conhecimento que nos possibilita lidar com qualquer uma dessas necessidades. Ou seja, ainda que a minha expressão seja religiosa, eu tenho que ter um conhecimento para que, quando eu descubro algo sob o ponto de vista religioso, quando eu encontro uma lei que aplica na dimensão religiosa, na necessidade religiosa, eu possa aplicá-la, a mesma lei, na política. E assim por diante. Isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer do curso. Curiosamente, é mais uma curiosidade, a ciência, ela também busca uma lei que possibilita sintetizar o conjunto de todos os conhecimentos que ela tem. E quando ela estuda, por exemplo, a movimentação dos corpos no universo, na micromatéria, na macromatéria, ela percebe a presença de quatro forças, que hoje ela classifica como gravitacional, eletromagnética, força forte e força fraca. Só que ela não tem uma lei, uma forma de compreensão dessas quatro forças que sintetiza, numa única visão, a relação entre essas forças. Então tem alguns movimentos que ela fala, com esse movimento eu tenho que aplicar tal conhecimento. Para esse outro tipo de movimento eu já tenho que aplicar outro tipo de proposição, outro tipo de formulação dessa lei. Então, o que ela busca? Uma lei que sintetiza tudo. É a mesma coisa que nós entendemos na filosofia. Eu tenho que ter uma compreensão, por exemplo, da arte, que seja, quando eu tenho uma visão artística, é a mesma visão que eu tenho que aplicar, por exemplo, na ciência. Só para exemplificar, por exemplo, se eu tenho uma visão artística de que um quadro qualquer ou uma música qualquer, ela não necessita ter uma lógica rítmica, ou seja, ela não necessita ter harmonia, então essa mesma lei eu tinha que aplicar na criação dos meus filhos, politicamente falando. Essa mesma lei eu teria que aplicar na ciência, então eu teria que partir também que as coisas não têm uma lógica, então não preciso de matemática. Enfim, quando eu compreendo uma coisa sobre uma determinada face da pirâmide, eu teria que aplicar nas outras também. Essa síntese, que é sintetizar a compreensão em relação a cada campo de conhecimento, se chama filosofia. Então, o que a filosofia busca? Uma unidade, uma síntese de todo o conhecimento humano. De tal maneira que haja uma possibilidade de você, em qualquer necessidade de expressão sua, você ser a mesma pessoa e coerente com a sua visão de universo, com a sua visão de vida. Como é que eu sei que cada ser humano tem essas quatro possibilidades de expressão? Em qualquer coisa que vocês analisarem. Por exemplo, que se dentro dessa sala vocês podem ver que tem uma preocupação em mantê-la esteticamente organizada. Então nós estamos falando de arte. Essa comunicação entre nós, esse querer compreender um ao outro, esse querer aprofundar um pouco mais, esse querer engrandecer o ser humano, política. Esse microfone, as técnicas de estudo, o quadro e todas essas coisas técnicas que nós estamos vendo, ciência. Essa capacidade que nós temos de relacionar com o mistério, que a gente chega aqui e como vai ser tudo no final, não sabemos. Há um mistério por trás que fala, bom, tomara que dê certo. Ou seja, há uma dimensão religiosa muito importante na vida das pessoas. Um pouco mais na frente eu vou comentar também alguns exemplos para que fique claro. Agora a ideia é só que vocês entendam a filosofia como síntese, mas é super interessante porque às vezes nós pegamos uma pessoa, por exemplo, que tem um conhecimento político muito grande, um conhecimento científico muito grande, um conhecimento artístico muito grande, e que diante um problema de vida muito sério, se desconcerta totalmente. Aí uma pessoa que não tem, às vezes, nenhum conhecimento disso, mas que tem, por exemplo, um conhecimento e se lida muito bem com os mistérios da vida, fala para ele assim, calma, meu filho, tudo vai dar certo. E passa aquela situação tranquilamente. Qual é o único reconhecimento que essa pessoa tem? Essa capacidade de lidar com o desconhecido, com os mistérios da vida. Isso é a religião. A religião é a capacidade de lidar com os mistérios. A arte é a capacidade de lidar com a harmonia. A política é a capacidade de relação entre os seres humanos. E a ciência é a capacidade de compreender as leis do universo para que a gente possa poder dominá-las e gerar instrumentos e gerar possibilidades do ser humano lidar melhor com a natureza de tal maneira que ele possa aproveitar melhor a natureza para ele. Qual é o grande problema quando nós não temos uma síntese? O grande problema quando nós não temos uma síntese é que a vida, como necessita dessas quatro expressões equilibradas, quando não se tem a síntese, nós criamos uma vida pessoal nossa que parece um Frankenstein. Por que que parece? Porque às vezes crescemos só uma perna do nosso conhecimento. Então às vezes você tem um cientista maravilhoso, desequilibrado. Ou você tem um religioso que não entende a vida sob o ponto de vista político, não entende sob o ponto de vista científico e vira fanático. Ou você tem um cara artístico que às vezes quer ver a vida só do ponto de vista artístico e só do ponto de vista político é um fracasso. Esses artistas, por exemplo, que projetam na sociedade, por exemplo, uma arte maravilhosa, mas tem uma conduta tão ruim, que todo mundo que olha para ele se inspira, ou na droga ou na bebida. E depois tem um monte de jovens que saem bebendo, por quê? Porque fulano de tal bebia e era um bom artista. Porque o jovem às vezes não sabe distinguir que o cara é bom apesar da bebida, não porque bebe. Tá certo? Então, às vezes, o cara quer beber. Igual muita gente que vê Einstein, né? Ele tem aquela fotografia famosa dele que põe a língua para fora. E tem muito jovem que põe a língua para fora para ver se tem ideias boas. Né? Mas a única coisa que fica é a língua, porque as ideias não vêm. Então, uma coisa é uma. Quando nós não equilibramos isso, e eu não peço para vocês não pensarem que isso é uma coisa que acontece com os outros, acontece conosco. Às vezes temos uma visão, digamos assim, uma relação com as pessoas muito boa, mas intimamente temos muita angústia, muita ansiedade. Por quê? Porque nós não sabemos lidar, por exemplo, com o mistério da morte. Quando temos que confrontar os mistérios, ficamos totalmente desequilibrados. Às vezes tem pessoas que têm a vida, sob o ponto de vista científico, artístico, político, muito equacionado. Há pessoas que fizeram boas faculdades, terminaram seus cursos, chegaram assim aos seus 35 anos de idade, bem posicionado, carro, apartamento, casas e tudo, e tão angustiados e tão maus. Ou seja, alguma coisa está faltando. Por isso que essa é a proposta da filosofia. A proposta dessa filosofia é a sabedoria. Sabedoria significa uma síntese, um conhecimento que me possibilita integrar todos os fatores da vida com os quais eu tenho que me relacionar. Seja ele da área da harmonia, da arte, seja ele da área dos mistérios, daquilo que eu desconheço, seja ele da área da ciência, ou seja, da capacidade de eu compreender e dominar alguns processos da natureza, e seja ele, sob o ponto de vista da política, da arte de relacionar com as pessoas, com os meus filhos, com os meus vizinhos e com os demais. Essa é a proposta que nós temos da filosofia. É uma filosofia para atender às necessidades nossas e da vida. Como que é que nós sistematizamos esse conhecimento? Como que nós entramos nesse conhecimento? A filosofia, como qualquer outra ciência, ela tem também um processo de metodologia para poder aprender um pouco sobre a filosofia. Aí nós somos muito parecidos com qualquer outro sistema de ciência que nós paramos aplicada. Ou seja, se nós queremos aprender qualquer ciência aplicada, por exemplo, como a medicina, a primeira providência que nós fazemos é buscar a tradição humana. Ou seja, sintetizar todo o conhecimento do passado e partir desse ponto. Ou seja, pegar o que melhor que nós temos na tradição e partir desse ponto. A partir desse momento que nós sintetizamos tudo, em geral fazemos um estágio, ou seja, vamos aplicar isso junto com pessoas que saibam, e até o momento depois que vamos partir para a nossa própria experiência de sair, então, pela vida aplicando esse conhecimento. E nós fazemos isso para todas as ciências, da arte, política, qualquer uma das partes que vocês queiram, vocês vão ver que existe esse processo de sistematização do passado. A filosofia não é diferente disso. Também nós temos que buscar no passado, porque muitos seres humanos pensaram nessa síntese da vida. Assim como houve Confúcio, Lao Tse, Platão, Jesus Cristo, Buda, Maomé, tem os de linha religiosos, de linhas científicas, Einstein e todos os outros. Ou seja, todo um conhecimento passado, como cultura humana, aquilo que foi experimentado, que continua, que aplicou e foi válido em algum momento, nós podemos partir desse processo. Ou seja, a primeira etapa do processo da filosofia, ele é um processo de racionalização. Então, a primeira etapa da filosofia, nós assemelhamos muito com o processo de desenvolvimento de qualquer ciência. Vamos buscar numa tradição uma fórmula, uma forma de organização do pensamento, para que temos um ponto de partida, para que a filosofia não seja um pouco parecida com essa filosofia que nós chamamos filosofia de boteco, né? Onde sentamos tudo na mesa. O que que você pensa disso? Eu penso assim. O que que você pensa? Eu penso assado. Bom, e que comprometimento que nós temos com essa forma de pensar? Porque uma vez que eu penso de forma, que eu concebo a vida de forma errada, a partir do momento que eu vou aplicar essa concepção, eu vou ter uma série de consequências. Por quê? Porque a base da organização de qualquer sistema de aplicação do conhecimento começa na mente. Primeira coisa, eu vou construir uma casa. Como se constrói uma casa? A pessoa começa a colocar tijolo e depois de um certo tempo coloca massa e depois vê como está e corrige. Ou ela tem um plano. Ou ela fala, bom, a casa vai ser feita assim. Então primeiro ela construiu a casa onde? Na mente. Se uma casa é uma coisa tremendamente simples, considerando a vida da gente como um todo, o que é que nós fazemos com a nossa vida? Começamos a viver o dia a dia, né? De repente vamos ajeitando as peças para ver o que dá, né? Aí chega no final da vida, vamos ver o que é que construímos. Ou seja, nós fazemos mais ou menos assim com a vida. Nós temos que ter uma concepção, fazer um planejamento de vida, construir as peças e depois curtir a obra. Mais ou menos assim. Se para fazer qualquer desenvolvimento científico, nós necessitamos desse equacionamento, dessa sistematização, ou seja, uma concepção mental, às vezes uma ideia, não sei se vocês já viram essas revistinhas infantis, eu gosto delas, principalmente do professor Pardal, né? A primeira coisa que faz, plim, uma lâmpada. Que ele não sabe muito bem o que viu, aí ele começa a pensar, né? Aí vem aquelas formuletas tudo complicadas, assim, desenhadas, aí ele consegue traduzir aquela ideia numa aplicação. Ah, agora eu posso construir tal coisa. É muito interessante ver isso, porque a filosofia, ela não se prende em campos racionais. A filosofia usa a razão como elemento de preparação, de aplicação para as ideias. Os filósofos são muito ligados as ideias, ele quer traduzir ideias em conceitos e conceitos em forma de vida. Essa é a visão da filosofia. Sendo que o cientista faz a mesma coisa, ele traduz ideias em conceitos em aplicações, em máquinas. Então o cientista tem os laboratórios para poder desenvolver, isso é a vida para aplicar as máquinas. O filósofo faz a mesma coisa, ele tem ideias que ele capta, traduz em conceitos, experimenta na vida, artisticamente, religiosamente, politicamente, cientificamente. Essa é a visão da filosofia. Então, como eu vou traduzir ideias em conceitos? Eu tenho que preparar a mente. Imagina vocês, Einstein disse que estava fazendo a barba e chegou perto do espelho, e quando ele estava fazendo a barba, teve uma ideia, pá! E depois custou a traduzir aquela ideia numa equação. Certo? Que é essa equação famosa de Einstein. Da energia que se relaciona com a massa e a velocidade da luz. Então, ele traduziu essa equação. Agora, você imagina que se não fosse Einstein fazendo a barba, se fosse, por exemplo, Mozart, provavelmente ele, como a organização da mente dele é artística, ele ia fazer uma sinfonia. Certo? E se não fosse Mozart? E se fosse um grande, por exemplo, um Platão, ia traduzir em fórmulas políticas. Ou seja, cada um, de acordo com o que tem de conteúdo, traduz. E se fosse um louco, só ia ficar dando risada na frente do espelho, porque não teria nenhuma elaboração mental que possibilitasse ele traduzir aquilo em alguma aplicação. Jung falava que a diferença de visão entre um louco e um sábio, a visão é igual, é o diferente que o outro sabe aplicar, um sabe aplicar, outro sabe aplicar. Um sabe integrar isso. sintetizar isso na vida e fazer daquilo a visão uma coisa maravilhosa para a vida dele, e o outro fica cada vez mais confuso. Essa é a diferença entre o sábio e o louco. Segundo Jung, ele analisava o conteúdo simbólico das visões e chegava à conclusão que eram as mesmas. Só que um sabia o que fazer, o outro não sabia o que fazer. Então, para que a gente não fique tendo um monte de boas ideias e não saber o que fazer, nós temos que equacionar o plano racional. Mas ele não dá ideias. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. O que ele faz, ele te possibilita trabalhar com o mundo metafísico. Ele te possibilita trabalhar com as ideias. Então, onde eu vou equacionar o campo racional? Como eu vou buscar isso? Essa talvez seja a parte mais complexa do nosso curso. Essa parte inicial. Mais dura, mais árdua. Razão é quando o pensamento se organiza de acordo com princípios universalmente aceitos. Ou seja, um médico torna, do seu ponto de vista médico mesmo, quando ele sai da faculdade, ele torna um médico por quê? Porque o pensamento dele, sob o ponto de vista da saúde do ser humano, está fundamentado numa tradição. Porque senão não seria um médico, seria um louco. Porque ele ia aplicar a medicina sem ter ainda uma base racional elaborada. Mas provavelmente aquele pensamento não vai ser suficiente para ele enfrentar determinados casos. Ele vai ter que intuir e, em função do que ele sabe, ele vai ter que recriar coisas. Mas a base tem que ser essa base racional. Platão falava que os deuses deram aos homens uma coisa sensacional, que foi a razão, e ninguém faz uso. Por quê? Porque ao invés de equacionar a nossa vida em função de princípios universalmente aceitos, nós equacionamos em função da opinião e de preconceitos sociais. E o difícil inicial do curso de filosofia é porque nós vamos ter que ter uma linguagem comum. Assim como quem vai estudar matemática vai ter que ter uma linguagem algébrica comum, já vai ter que saber somar, multiplicar, os elementos básicos de álgebra, depois derivadas, depois integrais. Ou seja, se ele não aprender essa linguagem, ele não vai poder falar com matemática. Se nós não tivermos uma linguagem comum, como vamos falar de filosofia? Então eu vou falar com a pessoa, bom, justiça. Ela vai falar, não, justiça é tal coisa, eu é tal coisa, e nunca vamos chegar a um comum acordo. E aí vamos chegar a coisas, por exemplo, que chegam a ser até um pouco estranhas, porque hoje os conceitos de justiça se perdem. Então, se vocês tiveram recentemente uma palestra de justiça, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas todos esses conceitos, se eu for falar para uma pessoa, o que, é que você pensa que é a justiça? Às vezes não sabemos. Então nós falamos assim, o ponto básico da política é a justiça. Eu quero me relacionar com os seres humanos e eu quero ser justo. Eu quero ser justo com os meus filhos. Eu quero ser justo no meu trabalho. Mas o que é a justiça? Eu não sei. Como você vai ser justo se não sabe? Ah, não, a justiça é só seguir o código da lei brasileira e está ali, eu vou ser justo. Bom, mas se o cara que fez aquela lei está interessado em outras coisas? E se o lobby que ganhou foi econômico? E às vezes ela não está equacionando a realidade, ela está equacionando uma conveniência, e às vezes nem sempre muito sadia. Então você vai seguir isso? Isso é mostrando para vocês que nem sempre os conceitos que nós temos de bondade, de justiça, de beleza, são muito bem elaborados. E às vezes estão fundamentados em preconceitos. E a filosofia não pode fundamentar em preconceitos. A filosofia fundamenta numa dialética. Ou seja, todo esse conhecimento que nós vamos pegar do passado, ele não é colocado, digamos assim, na marra na cabeça das pessoas. Ele é colocado através de um processo dialético, onde ele é explicado, pô, o conceito de justiça é esse, mas o meu não é esse, então qual que é o seu? O seu meu é esse, mas e aí em tal situação? Ah, não se aplica. Então o meu conceito aplica mais do que o teu. Ah, é, o seu é melhor do que o meu. Esse é o processo dialético. Ou seja, onde a gente vai somando. De tal maneira que quando eu encontro alguma coisa, uma visão da tradição, agora eu aplico em qualquer circunstância, para pelo menos atender o máximo de circunstâncias de vida possível. Bom, então eu aceito como premissa para começar uma experiência. Assim como o médico, quando vai na faculdade, ele aprende uma série de coisas e aceita como premissa para começar a experiência dele no campo da medicina. Só que nós vamos ter uma vantagem tremenda, que nós não vamos estar improvisando sobre a vida. Porque um engenheiro, quando uma pessoa que vai construir uma casa e que parte do zero, bom, pode, quando muito a casa vai cair em cima dele, se ele for muito esperto, sai antes. Mas se a gente equaciona a nossa vida em função de uma visão que não corresponde à realidade, Então, o que vai acontecer com a vida nossa? Nós começamos com um sistema de comportamento e quando vamos para o nosso trabalho, ó, tem um cara lá que não dá, não suporta o cara. Vou ter que parar de trabalhar porque não aguento o cara. Será que você não aguenta o cara? Com a posição sua, a forma como você se relaciona com ele, a colocação que você dá, o ângulo de visão, de relação não está errado? Não será isso? Porque tem outras pessoas que se relacionam bem com essa pessoa. Será que não é um posicionamento incorreto teu? Ou seja, será que não é uma visão, uma concepção errada de vida? Esse é o objeto da filosofia. Ela mexe no mundo das causas. E as causas é sempre mentais. É sempre do subjetivo para o objetivo. Esse é o mundo das causas. Primeiro as ideias. Depois se equaciona racionalmente. Depois se aplica. Sempre a causa, ela é metafísica. Sempre. Há muito questionamento sobre isso, mas é como nasceu primeiro isso aqui? O cara foi fazendo de qualquer forma, depois virou caneta, ele falou assim, caneta. Não, ele concebeu. Primeiro nas ideias. Depois ele arruma motivações. Eu quero fazer, é bom fazer, eu gosto de fazer. Depois tem que arranjar recurso, tem que comprar material, depois tem que ter técnicas. Depois faz, ou seja, vai objetivando do subjetivo até o objetivo, do metafísico ao objetivo. Certo? Então, nós temos que, a filosofia se propõe a entrar no mundo das causas, mas não ficar preso somente ao mundo das causas. Por isso que nós complementamos o nosso curso falando, não é só uma compreensão da tradição através de uma sistematização do conhecimento e de uma dialética. Não é somente através de uma compreensão profunda, dialeticamente falando. Nós temos que dar um passo a mais. Nós temos que agora aprender a aplicar esse conhecimento. Nós temos que aprender agora a transformar esse conhecimento agora na vida, levar para a vida e aplicar em todo o contexto de vida. Ou seja, a proposta de Nova Acrópole é a escola de filosofia à maneira clássica, não clássico. Não é só buscar o passado. Tem que saber traduzir os passados agora para a nossa experiência de vida. E esse ponto é importante porque isso é a essência do que nós chamamos de educação. Ou seja, quando eu, através de um processo dialético, aprendo a pensar, ou seja, quando através do processo dialético eu aprendo a organizar meu pensamento de forma razoável, e quando eu aprendo a ficar livre dos preconceitos, dos medos, das dúvidas, do momento atual, quando eu aprendo a fazer isso, agora eu estou livre para começar um pensamento. É muito importante essa liberdade do pensamento para um filósofo. Hoje nós não temos liberdade de pensamento, em geral. Vou exemplificar para vocês saberem. Por exemplo, politicamente, se eu colocasse aqui para vocês, bom, eu vou questionar a democracia, provavelmente muita gente vai cair da cadeira. Por quê? Porque nós partimos do princípio que é a melhor forma de governo. E quem não é assim, é tirano, é não sei o quê, é não sei o quê. O filósofo pode questionar esse tipo de coisa. Não, não vou partir daí. Não tenho necessidade de partir daí. Assim como Newton, quando descobriu a gravitação universal, partiu de uma premissa, serviu para um monte de coisa. Ninguém questionou por muitos anos. Depois Einstein questionou e descobriu outras maravilhas. Sem excluir a anterior. Ou seja, há muitas coisas dentro do campo político. A política hoje, se eu perguntar para a maior parte das pessoas, quem que é o político? A visão que nós temos é do demagogo. Ou seja, do que mente para agradar a maioria. Bom, isso provavelmente não é político. Ou aquele que tenta agradar a maioria. Bom, isso não é a visão clássica de política. A visão clássica de política é uma forma de relação perfeita entre os seres humanos. É onde eu tenho que encontrar as regras perfeitas de relacionamento entre o ser humano, da mesma forma que o organismo encontra as células, a fórmula perfeita de relacionamento entre células, altamente distintas e de funcionalidade totalmente distinta. Como uma sociedade é o organismo? Tem vermes, tem células do cérebro que pensa, tem células da unha, tem células do cabelo, totalmente distintas uma da outra, e estão perfeitamente harmonizadas dentro do organismo. Essa seria a visão da política, a capacidade de harmonizar todos esses elementos. Exige um grau altíssimo de sabedoria para falar político. E nós trocamos o político pelo demagogo. Então, aqui nós temos uma visão que nós teríamos que rever muitas coisas dentro do campo político. Artístico. Bom, a arte hoje é quase que dogmática total, porque, para começar, só algumas pessoas entendem de arte. E se eu não conheço muito bem o nome dos pintores, eu corro até o risco de passar um vexame, porque me mostra um quadro e não sei falar se é bonito ou é feio, eu vou ter que ler o nome primeiro, que vai que eu acho feio e é Picasso. Aí eu não vou passar um vexame dentro da visão social. Tá certo? Então eu tenho que tomar um cuidado todo especial. Por quê? Porque eu já não posso mais pensar sobre arte. Eu vou ter que fazer um curso para que alguém me ensina sobre como achar bonito coisa feia. Então, essa é uma visão também um pouco dogmatizada, porque parece que eu não posso mais pensar sobre arte, eu vou ter que consultar um especialista. Cada época tem a sua tônica predominante. Quando a tônica, por exemplo, já foi uma tônica, algumas civilizações ainda tem uma tônica predominante religiosa, onde eles é o único que tem o direito de interpretar a realidade. Nós tivemos, por exemplo, na Idade Média, em que a Terra era plana. Porque era assim, quem não pensasse assim, ai, ai, cortava-se a cabeça quando não queimava, tá certo? Bom, isso foi uma visão religiosa que ainda existe. Onde? Quem é que sabe a realidade? O que está escrito sob o ponto de vista da lei, das leis religiosas. E eu não posso pensar. Por quê? Porque já pensaram por mim, quem sou eu para pensar? Só que tem épocas que cria outras alienações. Por exemplo, hoje nós temos uma alienação muito grande sob o ponto de vista científico. Quem acompanha as teorias modernas de ciência sabe que a cada 5 anos inventa uma teoria totalmente diferente da outra. Esses dias eu até estava lendo uma coisa interessante, porque há uns 20 anos atrás a ciência era tremendamente materialista, agora está a mais espiritualista das ciências. Por quê? Porque chegaram à conclusão que matéria concreta, assim, ó, átomos, elétrons e átomos, são só 5% da matéria do universo. Ou seja, o resto o que, que é? 72% é uma coisa que eles não sabem, então eles chamam de energia negra. 25% é outra coisa que eles não sabem. 23% é outra coisa que eles não sabem, que chamam de matéria preta, matéria negra. Ou seja, 5% é matéria concreta e o resto é coisa que eles não sabem. Então, com todo o direito, tem as religiões de falar assim, o resto é espírito. Certo? Por quê? Porque é coisa que não sabe, bom, então pode ser qualquer coisa. Mas não é matéria concreta, não tem ar, não tem elétron. Isso é uma coisa desconhecida. Bom, a ciência está navegando sempre dentro desse campo do desconhecido, como qualquer outro ser humano. Sempre tem uma faixa de mistério. Por que que eles é que têm que interpretar a realidade para a gente? Ao ponto de que se eu falar para vocês assim, o que você acha? Como é que o universo nasceu? Quem sou eu para pensar disso? Se a ciência já pensa. Curiosamente, depois que vocês aprofundaram um pouco mais de filosofia, vocês vão ver uma coisa interessante. No século XVIII, Blavatsky fez uma proposta da origem do universo, que é exatamente super semelhante à proposta que estão fazendo hoje nesses campos de Higgs, que é o bóson, que vai impactar as partículas, vai criar massa das partículas e vai gerar a matéria. Mas mesmo a teoria de Blavatsky é muito mais parecida com essa que todas as teorias que existiam do século XVIII até agora. Super parecida com essa teoria. Uma proposta filosófica da origem do universo. E por que, que eu posso falar da origem do universo? Sabe por quê? Porque o universo, como todo, sob o ponto de vista da ciência, sob o ponto de vista da filosofia, é quase igual. Antes do buraco negro, para a ciência, o que, que existiu no universo? E os caras falaram, não, aí não dá para entrar, só dá para ir até o buraco negro. E dentro do buraco negro, o que tem? Então, antes de nascer a consciência, o que, que eu posso falar? Nada. Porque eu só posso falar de alguma coisa depois que nasce a consciência. Então, antes também é um mistério. Esse mistério, as tradições chamam Parabrahman, Deus, um monte de outras coisas. Mas é um mistério que vem antes de todas as coisas. Esse mistério, todo mundo tem que se relacionar com ele. A ciência, a arte, todo mundo tem que se relacionar com ele. Antes do som, o que, que existia? Antes das cores. Para a mente nossa, o que é? Um preto. E antes do preto? Certo? A luz, e antes da luz? Então começa a perguntar infinito. Então esse mistério, por que, que eu não posso fazer? Por que, que eu não posso falar desse mistério? Porque quando eu começo, vou escrever, por exemplo, um memorando, eu começo a pensar assim, eu paro, e não tem nada na mente. E do nada surge alguma coisa. Então eu estou vivendo a origem do universo. Então eu posso falar de alguma forma, eu posso interpretar o universo através da minha experiência de vida. Então a ciência, quando tem a parte, por exemplo, que ela bola, muito bem bolada, que são, por exemplo, as teorias atuais, eu não sei se vocês viram essa última reportagem da Veja, que a ciência coloca que está fazendo um túnel agora entre a França e a Suíça, para poder acelerar os prótons, para poder chocar eles, para poder para ver se tem essa partícula fundamental mesmo, que é esses átomos de bóson que eles estão falando, essa partícula de bóson. Tá? Então eles estão fazendo isso, e se não existir a partícula, eles vão ter que reformular a teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang é fundamentada nisso. O filósofo faz exatamente a mesma coisa. Ele bola uma teoria para poder fazer uma síntese de toda a vida. Vai na vida dele, experimenta, nós não temos túnel, mas temos uma vida tremendamente complexa. Quase mais complexa que o túnel, porque tem cachorro, tem gato, tem criança, tem árvore, tem um monte de coisa. Que eu posso testar a minha teoria, eu tenho um laboratório riquíssimo a minha vida para testar as minhas teorias. Eu posso chegar a testar as teorias, reformular os meus conceitos. Ah não, nessa teoria eu fui tratar do meu cachorro e ele não está me obedecendo, eu não faço nada com ele. Mas o vizinho, o cachorro só falta falar. Você deve estar fazendo alguma coisa errada com o seu cachorro. Eu imagino. É certo. Ou seja, eu dei tudo de bom para o meu filho. E ele está super dependente de mim. Será que você não deu demais? Ou seja, esse justo meio. Por isso que eu falo, às vezes a gente pensa que a gente tem muita coisa para aplicar. O justo meio é justiça. A justiça se busca dentro da face política. Essa é a equação perfeita, esse justo. Isso é um laboratório riquíssimo, a vida. Então, como eu vou traduzir agora conceitos, ideias em conceitos e conceitos em experiência? Bom, essa é a essência da filosofia à maneira clássica. Uma concepção que se viva, se experimenta. Essa concepção, visando a união de todas as coisas, a síntese de todas as coisas, se chama ética. Ética é quando eu tenho uma concepção visando a unidade das coisas. Uma relação perfeita entre os seres humanos, uma relação perfeita do homem com ele, uma relação perfeita do homem com o universo. Essa síntese se chama o campo da ética. E a aplicação disso, a experimentação disso, para ver se eu estou de fato correto, e também para que eu ganhe na minha vida essa harmonia, se chama moral. Então eu tenho agora ferramentas precisas para poder vivenciar a filosofia. Então, quando nós estamos falando em filosofia à maneira clássica, nós estamos fazendo uma proposta de vivência da filosofia, não de conhecimentos intelectuais inúteis, que só servem para boteco. Que quanto mais o cara estuda, mais confuso fica. Não é esse tipo de coisa que nós estamos pensando. Então, esse tipo é o que nós chamamos de verdadeiramente educação. Ensina a pessoa a pensar de tal maneira que ela pode tirar de dentro dela, compreender as ideias e trazer essas ideias para o plano concreto. Reduzir. Sócrates falava uma coisa muito bonita. Ele saía pela rua, pegava qualquer ser humano, e quando ele começava a dialogar com o ser humano, ele falava, me fala sobre a justiça. A pessoa não sabia. Aí ele começava a falar, não, esse você aí está apoiado em tal preconceito. Esquece disso e responde novamente sobre a justiça. E a pessoa sabia exatamente o que era a justiça. Ou seja, dentro do ser humano tem a possibilidade de compreensão dos mistérios profundos. Basta que aprenda a pensar novamente. Basta que saia desse dogmatismo. Que só a religião pode interpretar, só a política, só a arte ou só a ciência. Não, nós podemos interpretar a realidade. Então, isso é eduzir, tirar de dentro. Mais uma coisa, depois que eu tiro de dentro, agora eu vou experimentar. E eu tenho que saber transformar as minhas experiências de vida em faculdades, em conhecimentos, que me ajude a essa síntese da vida. Eu teria que transformar as experiências concretas em conhecimentos ou faculdades da alma. E isso seria para a gente, do ponto de vista de um filósofo, o sentido da vida. Ou seja, o sentido da vida não é fazer coisas. O sentido da vida é fazer com que o homem chegue cada vez ao grau mais elevado de sabedoria. Para que ele possa cada vez mais aproximar mais e mais do conceito dos mistérios, mais e mais dos mistérios da vida. Sabe, interpretar mais os mistérios da vida. Vamos ver essa passagem, que é interessante, entre um conhecimento intelectual acadêmico, que é a primeira parte do nosso curso, ele é mais dialética, certo? Mas a necessidade, se eu não levar essa dialética à prática, eu nunca vou ter um conhecimento profundo. A filosofia sempre fundamenta muito no senso comum. Por isso que qualquer pessoa pode ser filósofo. E o senso comum, por exemplo, me mostra que uma pessoa que não vivencia aquilo que pensa, não sabe. Então não é só um conhecimento acadêmico. Tem que ser um conhecimento vivencial, prático. Se vocês, por exemplo, pegarem assim, como senso comum, né? Pegar uma pessoa que fez medicina e tirou 10 na melhor faculdade de medicina do mundo. Mas nunca operou ninguém. Vai operar pela primeira vez. Não fez estágio, só foi na faculdade, no banco da faculdade. E aí, mas foi o melhor aluno do mundo. E você podendo optar dentro de uma sociedade por pessoas que têm muita prática e têm conhecimento também intelectual, você operaria com essa pessoa pela primeira vez para ele fazer em você a experiência da primeiro corte e a primeira mexida? Difícil, né? Então o que é que nós estamos exigindo? Que ele tenha experiência prática. Então não é só o conhecimento intelectual que traz a sabedoria. A sabedoria exige essa passagem para a vida. Para ele ter conhecimento prático, ele vai ter que ter motivações, ele vai ter que dar um duro tremendo, vai ter que gostar do que faz, vai ter que trabalhar em um hospital, vai ter que trabalhar dia e noite. Aí ele vai criando motivações e aprendizado. Então ele tem que ter também um bom equilíbrio psíquico, senão ele não cria motivações. Senão ele começar, não vale a pena. Ele vai levantar de manhã e falar, será que vale a pena esse sacrifício? E aí a preguiça vai tomando conta dele e ele vai ser um médico medíocre. Porque ele não vai aceitar as motivações, ele não vai aceitar entrar na vida, ele não vai fazer a prática necessária da vida. Então exige essa motivação. Mas seria suficiente somente o conhecimento intelectual e prático? Ainda não. Tem que ver como ele se relaciona com o mistério. Imagina o melhor médico de Brasília, opera aqui uma beleza, fez as melhores faculdades do mundo e vai te operar uma operação complexa. E na hora que ele vai entrar na sala de operação, ele fala para você assim, estou com um pressentimento que não vai dar certo. Você opera? Difícil. Por que, que você exige dele? Que ele tenha confiança, fé, confidia, fé. Que ele saiba lidar com os mistérios. Um homem que não sabe lidar com os mistérios, que não tem fé, que não tem confiança, que diante do desconhecido fala assim, dá, por quê? Porque eu quero que dê. Ou se não fala, dá, por quê? Porque Nossa Senhora me ajuda. Alguma fé ele tem que ter, ou em si mesmo, ou em alguma coisa sagrada. Algo que possibilita ele relacionar com os mistérios. Ou através da confiança que ele desenvolve em si mesmo, que é a mesma coisa, que é a base da filosofia, se desenvolver uma confiança em si mesmo, ou uma confiança em alguma coisa. Porque senão ele não vai lidar com os mistérios da vida. Quem não lida com os mistérios da vida, tem um hábito de se alienar dos mistérios. Então ele cai no existencialismo, que nunca pensa na morte. E ele fica correndo. Até o momento que a morte chega perto dele, pega ele, né? Chega perto. Aí ele assusta, começa a pensar. E aí vem o medo. Normalmente a pessoa que não lida com os mistérios da vida é um pouco existencialista, fica trocando de coisa. Vai para a praia, vai para o trabalho, vai para o cinema. Pensar não, porque na hora que quieta, fica quietinho dentro. Dá uma vontade de ligar a televisão para ver se faz algum barulho, porque eu não estou aguentando mais. Você não lida, não sabe lidar com os mistérios. Essa é a vertente religiosa mal trabalhada dentro de nós. Esse é gostar dos mistérios, do desconhecido. E ter essa confiança que quando o desconhecido aparecer, eu vou saber o que fazer. Essa fé, essa convicção. Você, isso também não dá. Então vocês percebem que o conhecimento nós temos. Olha, eu estou usando o senso comum. Dois elementos, teóricos, práticos e convicções, fés, segurança em si mesmo. Isso nós temos que desenvolver. Essa é a função da educação. As experiências de vida deveriam nos transformar em pessoas capazes de lidar com a realidade dentro e fora de nós e com capacidade de ter poder sobre as circunstâncias e poder sobre nós mesmos. Nós não viemos na vida fazer coisas, nós viemos crescer como seres humanos. A natureza já fez coisas muito perfeitas. Por exemplo, o ser humano está tentando fazer robôs, 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 e nunca chegou um robô perto da condição do ser humano, de um corpo humano. Quem fez esse robô maravilhoso? A natureza já fez. Provavelmente a natureza quer que a gente faça alguma coisa que seja típica do ser humano. Você sabe, por exemplo. Isso é típico, porque um cachorro não pode ser, coitado. Pode até pensar alguma coisa, mas sabedoria é só sabedoria instintiva. Mas essa sabedoria que escolhe, que sabe se vai para a direita, para a esquerda, tem preferência e sabe por que isso é o ser humano. Então isso nós poderíamos fazer com que, uma mentalidade dessa, nós poderíamos fazer com que toda oportunidade, tudo que nós fazemos na vida é uma oportunidade de conhecimento, de aprendizado. Ou seja, toda experiência de vida faz sentido, porque me faz crescer em alguma forma. Eu posso integrar todas as experiências de vida. As mais belas, sob o ponto de vista da nossa personalidade, e as mais difíceis. Às vezes até as mais difíceis fazem até mais sentido. Há pessoas que passam por experiência muito difícil de vida, fazem uma síntese muito positiva e saem com uma grandiosa, muito mais grandiosa do que na condição que tinha antes. Ou seja, nós podemos fazer com que toda a vida faça sentido. Para a filosofia, o sentido não é onde eu tenho que chegar somente. O sentido é aonde eu tenho que chegar faz sentido aqui e agora. Por exemplo, se eu quero chegar à sabedoria, como sentido de vida, ou seja, uma síntese que me possibilita compreender profundamente a mim mesmo e todo o universo, uma relação perfeita com as pessoas, comigo e com o universo, se eu quero chegar a essa sabedoria, eu tenho que agora, cada atitude de vida, aprender alguma coisa, ter um grau de sabedoria. Então a sabedoria, como arquétipo, está lá no final, mas também está aqui agora. Então agora qualquer experiência de vida minha faz sentido. Eu não vou para a praia simplesmente para curtir. Eu posso curtir também, mas também posso aprender muita coisa. Eu não vou para o trabalho somente para ganhar a vida. Eu vou ganhar a vida, mas também posso aprender muita coisa. Lá tem pessoas humanas, eu posso pensar politicamente. Eu vou ter que embelezar, harmonizar o local, eu posso pensar em arte e assim por diante. Então essas são faces em que nós podemos traduzir a realidade. É muito sábio isso, às vezes, nas pessoas mais antigas, mais velhas, que com o passar do tempo vai fazendo esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, uma mãe de família, às vezes, ela tem um jogo político, assim, impressionante, de senso de justiça. Impressionante. Você chega lá, o filho mais problemático, mais complexo, é o que ela mais dá. Se fosse uma justiça dessas que está na nossa Constituição, quem que é? Dá o que o cara pede, ou dá o que o cara merece. A mãe, não, ele não merece, mas se eu dar muito, pode ser que ele cresça. Então ela dá mais com o mais problemático. Você vê que o senso de justiça dela, politicamente, é diferente do normal. Ela dá mais atenção para o que mais necessita. Bom, ela também, sob o ponto de vista, tem muitas coisas que nós podemos compreender logicamente. A ciência entende muita coisa logicamente. Mas o universo não pode ser interpretado somente logicamente. Tenta interpretar logicamente a nona sinfonia. Tenta interpretar logicamente um vaso de flor. Tenta interpretar logicamente um pôr do sol de Brasília. Você olha assim, parece que está tudo unido, porque você não tem vontade de tirar nem nada. Você não tem vontade de tirar o sol, colocar um sol a mais, nada. Parece que está tudo perfeito. Ou seja, você fez uma síntese de elementos altamente complexos, uma combinação de água, de plantas, de cores, altamente complexo, e você fala, está completo, não tem nada. Essa visão de síntese, que não necessita de uma lógica, aí há. Essa capacidade de lidar com os mistérios, sem precisar de lógica, sem precisar de nada. Essa convicção, essa ânsia de mistério, que nos projeta para o mais misterioso da vida, e nos possibilita abrir universos impressionantes, os mistérios da religião. Bom, então quando nós falamos de filosofia à maneira clássica, nós queremos isso, um conjunto de conhecimento que nos ajuda a interpretar a vida. Fazer disso uma faculdade da nossa alma, um conhecimento para crescimento da nossa alma. É isso antigamente chamava ócio. Esse conhecimento que possibilitava transformar a experiência em faculdades da alma chamava ócio. Como o nosso materialismo é muito grande, esse negócio de mundo interno para a gente é não fazer nada, nós interpretamos que o ócio é não fazer nada, tá certo? Então o nosso ócio é o que é agora? Churrasco no final de semana. Ou seja, nem vida interna, nem vida externa, porque não cresce nada, só cresce a barriga, né? E a preguiça. Tá certo? Bom, esse tipo de coisa fez com que o nosso sistema de educação treinou o homem para fazer coisas e não para crescer como ser humano. Está treinando máquinas de produção. E não fazendo com que o homem faça síntese elevada da vida, integra todas as suas necessidades. Bom, dentro do curso que vocês vão fazer, esses elementos, a primeira parte deles, é colocado em três matérias básicas. Ética, que é exatamente essas concepções, onde se vai se lidar com muitos conceitos importantes para que a gente passe a ter uma linguagem comum, que possamos fazer um diálogo numa mesma língua. É quando eu estou falando justiça, você não está pensando que é aquela que foi feita para aquele cara lá no Congresso, cuja conduta nós sabemos que não é lá essas coisas. Bom, não é essa ética, deve ser uma outra coisa. Quando estão falando de justiça, não estão falando daquele juiz que pega a lei e interpreta ela da forma como ela é e coisa. Até eles falam, bom, isso eu acho que não está certo, não, mas está escrito, então tem que obedecer. Então não é essa justiça que nós estamos falando. Então para que a gente fala da mesma conceito de justiça. E assim por diante. Então essa é a primeira parte do curso, que chama matéria de ética, busca essa concepção mental que nos possibilita uma síntese que pode fundamentalmente aplicar em nós mesmos. Essa é a primeira parte. Vocês vão ver Confúcio, Lao Tse, Platão, conceitos impressionantes aí da filosofia ocidental, oriental também, que normalmente não se trabalha dentro dos estudos normais, porque o Oriente tem uma visão muito ampla do ser humano. Para o Oriente não existe nada paranormal. Se acontece alguma coisa, é porque está acontecendo dentro de um campo de normalidade qualquer. Então, se uma mãe de família, por exemplo, de vez em quando está assim, fala, meu filho está passando alguma coisa com ele, pega o telefone e toca o que está acontecendo mesmo. Ela captou isso de alguma forma. Como? Aí o pessoal fala, transmitir o pensamento. Mas qual é o sistema? Porque eu trabalho com telecomunicação, sei que transmitir coisa através de parede, através de montanha, de um lado para o outro, é muito difícil. Como é que o pensamento transmitiu? Qual é a matéria que transmitiu? O Oriente não admite isso como milagre. Ele fala, ele cria, ele tem sistemas de que interpreta o ser humano, que o ser humano, como essa matéria negra que a ciência não fala, ele tem um monte de gradações do ser humano que fala, bom, aqui tem uma possibilidade assim, que poderia ser utilizada da seguinte forma. Então se estuda o ser humano também, né, com essa visão também do Oriente. Então também vamos ver um pouco da ética sob o ponto de vista do Oriente, para que podamos ter uma visão um pouco mais ampla das possibilidades do ser humano. A outra matéria é a sociopolítica. Se eu tenho uma unidade dentro de mim, agora eu tenho que aplicar essa mesma unidade na sociedade. Isso é um conceito muito interessante dentro da filosofia. A sociedade, para um filósofo, é como se fosse um grande ser humano, um grande corpo. Se vocês verem assim, até vão achar parecido. Nosso corpo não tem veias por onde circulam os alimentos para distribuir? As nossas ruas não tem ruas? As ruas são como veias. Vocês podem perceber que os agrupamentos de casa é como se fossem órgãos. Tem artérias, nós estamos te chamando de artérias, não é isso? Pois ruas secundárias, vasos, que chega e volta, tudo circula, cai nas artérias novamente, vai no coração, no centro de decisão da cidade. Tem cérebro, ou seja, as pessoas que pensam para a cidade. Tem os globos brancos, aqueles que defendem a cidade contra as coisas estranhas da cidade. É muito parecida a sociedade com o corpo humano. Talvez, se a gente entendesse profundamente o corpo humano, que aí estão os médicos do Seraph que trabalham nessa linha, poderíamos entender profundamente quais são as relações. Se a gente aplicasse as mesmas leis, talvez funcionasse muito bem. Por exemplo, uma célula não compete com a outra, uma célula colabora. E talvez o sistema de competição não seja tão bom assim como a gente imagina. Porque o sistema de competição costuma ser bom para os fortes. Além dos mais fortes, o leão para ele, a livre competição é uma beleza. Ou seja, no reino animal isso é muito fantástico, mas no reino humano não é muito justo. Porque talvez a lei do reino humano não seja a livre competição, seja a colaboração. Por quê? Porque os seres humanos gostam de colaborar. Vocês viram a Madre Teresa? Ela não precisa de competir, o que ela tem, ela dá. Para que vai competir? Então será que não tem seres humanos que não também são assim? Também não gostamos de dar, de fazer as coisas pelas pessoas? E será que se a gente mudasse essa condição? Ou seja, dentro da sociopolítica, nós poderíamos agora criar uma unidade, dentro dessa concepção que eu criei para mim mesmo, eu posso aplicar na sociedade e criar uma unidade entre os seres humanos. Percebe que desde o início nós estamos falando da busca de uma unidade, de uma síntese? Eu vou aplicar essa unidade dentro de mim para ver se funciona e fora, sociopolítica. Curiosamente, os tratados de sociopolítica tudo são assim nessa linha. Buscar unidade entre os seres humanos. Por isso, fraternidade universal e assim por diante, esses conceitos. Bom, e como vamos fazer tudo isso? Bom, evidentemente, nós já falamos que vamos pegar toda uma base do passado. Mas eu poderia pegar essa base do passado, mas é importante que todo filósofo saiba entrar no passado e trazer o presente e o conhecimento. Como eu vou entrar no passado sem ser enganado pelos historiadores ou por mim mesmo? Porque é muito comum você falar assim para a pessoa assim, Roma tem muita coisa para ensinar, e o cara lá, mas lá tem escravo. Ou seja, o preconceito dele não vê o que tem.